Você já deve ter ouvido a expressão fulano está em cima do muro, alguém dizendo ao outro, desça do muro. Normalmente essas frases são usadas para indicar a necessidade de se assumir um posicionamento e de se tomar uma decisão. Pois bem, a palavra de Deus também tem algo a nos dizer a respeito dessas coisas. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. No primeiro livro de Reis, no capítulo 18, nós temos aquela história extraordinária de como Elias desafia não só o rei Acabe, mas todos os profetas de Baal e de Azera, né? E ele propõe o que a gente brincando pode chamar de um duelo de deuses. Ele diz, olha, o Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus vivo e verdadeiro. Aquele momento em que propõe esse episódio, esse duelo de deuses, Elias se aproxima de todo o povo. E o verso 21 de 1 Reis 18 diz que ele pergunta, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Nesse momento ele está dizendo, gente, não dá para ficar com um pé em cada canoa. Nesse momento ele está chamando o povo a uma postura. Algumas traduções mais antigas dizem, até quando coxeareis entre dois pensamentos? Essa palavra traduzida coxear fala de alguém que manca, portanto, balançando, né? Um pouco aqui, um pouco ali. A Nova Versão Internacional traduziu isso assim, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro. Basicamente, Elias está chamando o povo a um compromisso. Ele está dizendo, vocês vão ter que tomar lado, vocês vão precisar tomar partido, vão ter que descer do muro. Eu gosto muito dessa expressão e da ilustração clara que ela traz. Aliás, nós temos uma irmã que se converteu na nossa igreja. Na verdade, ela entrou apenas para professar a decisão que já estava no seu coração. E ela entra numa reunião, procura minha esposa e diz, alguém pode orar comigo? Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero aceitar Jesus agora. Minha esposa olhou para ela e falou assim, uau, você já chegou com a decisão tomada? Ninguém tem que falar nada. Ela falou, na verdade, eu estava ouvindo um programa de rádio e o pregador, o pastor, estava contando uma história, uma ilustração. Ela falou assim, e para mim foi mais do que só uma explicação, parece que Deus abriu meus olhos. O pregador dizia assim que uma certa pessoa estava andando em cima do muro e que de um lado do muro tinham, né, os anjos pedindo, chamando ele para que descesse para o lado deles e do outro lado do muro os demônios, né? Só que do lado dos demônios ninguém pedia para descer. E de repente, né, incomodado, aquela pessoa no muro fala para um dos demônios, a turma do lado de lá está fazendo a maior campanha para que eu desça no muro e vocês não vão falar nada? E disse que o demônio sorriu para ele e falou, não, é que o muro é nosso. Né? E de repente ela teve aquele choque, se eu não me posicionar, se eu não me decidir, eu estou comprometido. Acredito que isso fala não apenas da decisão inicial de entregar a vida a Jesus, mas fala da maneira como nós devemos viver a caminhada cristã, o relacionamento com Deus depois de decidir pertencer a Ele. De alguma forma, a nação de Israel começa a se envolver com esse culto a Baal, largamente promovido numa época de idolatria, mas ao mesmo tempo eles não queriam abrir mão de Deus. Eles estavam tentando conciliar. Essa ideia de sincretismo religioso que acontece, né, em tantas áreas da crença das pessoas não é de hoje, ela vem de muito tempo. É como se eles dissessem, aquilo nos interessa, mas nós também não queremos abrir mão de Deus. Se der um jeito para misturar um pouco de um pouco de outro. E muitas vezes percebo pessoas que querem viver a vida cristã assim. Por exemplo, a palavra de Deus fala conosco de uma maneira muito clara e objetiva, né? Que a verdadeira religião é guardar-se incontaminado em relação ao mundo. Mas há pessoas que elas querem um convívio com o mundo. Quando eu falo mundo, não é um lugar físico, é um sistema de valores, na sua grande maioria, contrários aos da palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão tentando abraçar o cristianismo e outras crenças que são uma contradição. Gente que declara crer em Jesus para sua salvação, mas nega o criacionismo propagado pela mesma palavra de Deus. Gente que abraça ideologias e valores que são contrários à palavra de Deus, enquanto tentam preservar um pouco da fé. Gente que tem o discurso de que tem um Salvador, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão do pecado que custou tão caro para o próprio Senhor Jesus, num sacrifício da sua própria vida, nos resgatar desse pecado. De alguma forma estão dizendo, nós queremos o Senhor e o que o Senhor fez, sem deixar de curtir e aproveitar. Basicamente, quando o profeta Elias se levanta para dizer, vocês têm que parar de tentar andar com o pé em cada canoa, vocês têm que descer do muro, vocês têm que parar de oscilar de um lado para o outro, ele está chamando eles a um posicionamento. E é óbvio que ele não estava dizendo um posicionamento qualquer, que preferencialmente eles se posicionassem pelo Senhor. Interessante que no livro do Apocalipse nós vemos o próprio Senhor Jesus, no último capítulo 22, né, dirigindo uma palavra muito clara, e diz: aquele que é santo, santifique-se ainda, né? Aquele que é puro, purifique-se ainda. Mas ele diz: aquele que é impuro, cometa impurezas ainda. É como se o próprio Senhor estivesse dizendo para eles o seguinte: olha, se você não vai andar comigo, então esculhamba tudo de uma vez, mas tome uma postura, tome uma decisão. Obviamente, o Senhor não está querendo que as pessoas se distanciem dele. Ele está querendo que elas sejam totalmente dele, integralmente dele, que elas entendam que não é possível misturar pecado e santidade, né? Desde há muito tempo, as Escrituras já ensinavam a fazer distinção do santo e do profano. Não dá para misturar os valores da palavra de Deus e os valores e as ideologias do mundo. Nós precisamos de postura, de posicionamento. E quando eu começo a entender esses valores, né, valores muito claros na palavra de Deus, me vem à mente um episódio das Escrituras que eu quero tomar como um exemplo, que talvez te ajude a memorizar, né, e entender melhor aquilo que estamos abordando. A palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, quando na cidade de Troade, a partir do versículo 7, a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então, nós precisamos aqui entender uma dificuldade da época. Mesmo com os apóstolos viajando, eles não tinham sistemas de locomoção, a facilidade de ir e vir. E muitas vezes, quando passavam num lugar desse, eles aproveitavam para descarregar muita informação. Então, o apóstolo Paulo, que pretendia viajar o dia seguinte, ele diz: vou descarregar tudo que eu puder numa única noite. E ele estende, né, a sua mensagem, o seu sermão, diz aqui o texto, até a meia-noite. Hoje, estar acordado à meia-noite é comum para nós, né? Para eles era literalmente a metade da noite. Talvez, se a gente fosse tentar fazer um ajuste, é como se falasse até às 4 da manhã. A Bíblia diz: havia muitas lâmpadas no cenáculo, no salão onde estávamos reunidos. Verso 9 diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Saulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou sobre ele, o abraçou e disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Quando eu olho para esse texto, eu percebo algumas verdades. Além do fato de Paulo ter esticado um sermão, acredita-se, né, do início da noite até a meia-noite, talvez. Alguns acreditam que essas reuniões começavam ao cair da tarde, que ele já pudesse ter falado ali em torno de 6 horas. Ele, depois de um breve intervalo para socorrer o menino, ele ainda vai pregar até pela manhã. Nesse prolongado sermão de Paulo, né, quando ele está ali em torno de umas 6 horas, não sabemos por que esse rapaz sentou na janela. Não sabemos se o salão estava muito cheio, não sabemos se foi pelo calor, não sabemos se era coisa, né, de garoto, de gente ingênua. A Bíblia destaca o fato de ser um jovem, mas a verdade é que ele senta na janela e ele acaba dormindo. E quando cai, ele tinha duas possibilidades: podia cair para o lado de dentro, talvez 1 metro de altura a janela, ou cair para o lado de fora. Ele cai para o lado de fora e ele está no terceiro andar. Eu costumo dizer às pessoas: crentes que ficam em cima do muro acabam dormindo no ponto e vão acabar caindo. O problema é que normalmente eles não caem para o lado de dentro, eles caem para o lado de fora, né? Me parece isso ser algo quase que semelhante quando alguém está ali comendo uma torrada com um recheio, derruba e aparta o recheio, sempre vai para o chão, né? Talvez o eixo de gravidade, o peso alterado, de alguma forma, me parece que na prática da vida cristã, aqueles que estão dormindo no ponto, que estão em cima do muro, eles acabam caindo. Significa necessariamente a morte? Não. Embora, né, trataram o rapaz como morto, Paulo, né, vai lá e diz: não, a vida está nele. Os estudiosos ficam discutindo se Paulo ressuscitou um menino ou se Paulo só entendeu que ele não estava morto. Agora, a Bíblia diz que levantaram e levaram embora o menino vivo. Significa que ele não levantou por conta própria, não conseguiu andar por conta própria. E provavelmente, ainda que não tenha sido um caso perdido no sentido da sua vida ter sido comprometida, ele com certeza deve ter saído dali todo quebrado. Nós não podemos brincar com a fé. Nós não podemos brincar com os nossos posicionamentos. Muitas vezes tenho visto gente que cai feio, gente que se arrebenta. Deus seja louvado porque há restauração. Mas não havia necessidade de tanta dor e de tanto prejuízo. Eu quero que essa palavra seja uma palavra de advertência a você, que ao mesmo tempo que tem procurado abraçar a Deus, o Senhor Jesus, a palavra, não tem aberto mão de outras coisas. Você que talvez está em cima do muro, né, oscilando entre dois caminhos, um pé em cada canoa e que precisa de um posicionamento. O Senhor Jesus diz que quem é santo, santifique-se ainda. Quem é impuro, cometa impureza ainda. Ele está dizendo, não dá para você permanecer em cima do muro. Quem tenta permanecer em cima do muro, acaba, repito, dormindo no ponto, acaba caindo, acaba se arrebentando. E ainda, repito, que haja restauração, não precisamos de processos dolorosos. Então, eu quero que você compreenda. O Senhor Jesus disse, olha, se você quer ser meu discípulo, lá em Lucas 14, senta primeiro, calcula quanto que custa, o que você vai ter que renunciar, porque senão você pode acontecer de não conseguir completar essa jornada. Ao dar exemplos como esse, Lucas 14, 28, ele diz, quem constrói uma torre tem que calcular primeiro. Ele diz, saiba exatamente no que implica me seguir. Você vai ter que renunciar muitas coisas. Não dá para abraçar o evangelho e o mundo. Não dá para abraçar santidade e pecado. Não dá para abraçar a palavra de Deus e os valores e ideologias mundanas. Então, Jesus está dizendo, pense e calcule para não se perder no meio do caminho. Que Deus nos dê a graça de não só entender o que é de fato o evangelho, mas demonstrar um grande compromisso, uma profunda decisão, em momento nenhum brincarmos com isso, nem permanecer em cima do muro e nem dormir no ponto. Que o Senhor conceda a você a graça necessária. Talvez seja a hora de parar um pouco, refletir, orar, estabelecer um conserto com Deus e definir o seu recomeço. É melhor fazer isso agora do que apenas tentar a restauração depois da queda.